Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre a transparência na administração e comunicação públicas, com o colunista do Observatório do Terceiro Setor e professor Marcos Augusto Pérez.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Marcos Augusto Pérez é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da área de Direito Administrativo, do Departamento de Direito do Estado, com mestrado e doutorado feito aqui pela Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor Marcos.
Boa tarde, Joel, ouvintes da Rádio USP, um prazer estar aqui.
Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania. Professor Marcos, o Estado brasileiro é grande e ineficiente e não é transparente. Há razões históricas?
Bem, razões históricas sempre há. O Estado brasileiro é um Estado que se redemocratizou ou se democratizou muito recentemente. Data do meados da década de 80 do século passado, os movimentos pela democratização, depois de um longo período de ditadura militar, esses movimentos eles desaguam na Constituição de 88, e de lá para cá o Brasil tem tido o desafio cotidiano de colocar a Constituição de 88 em prática. É um desafio, você tem avanços, tem recuos ao longo do tempo. Seguramente o fato de sermos pouco transparentes em nossa administração pública tem a ver com todo esse legado autoritário que a administração pública e o Estado brasileiro receberam. Se nós voltarmos mais ao tempo, vamos verificar o seguinte, durante a monarquia brasileira não havia, obviamente, um regime democrático. Embora houvesse eleições em determinados períodos históricos, as pessoas não podiam participar livremente das eleições, havia voto censitário, as mulheres não votavam. Mesmo durante o período republicano que segue a monarquia, a democracia nunca se concretizou plenamente. Nós vamos ter o voto do analfabeto muito tardiamente no Brasil, e boa parte da população era analfabeta. Infelizmente, nós somos herdeiros do nosso passado. Nosso passado, em termos de construção da democracia, é um passado ruim. Ele não nos dá bases democráticas antigas, As chamadas revoluções que houve no Brasil não foram, na verdade, revoluções. A maior parte delas foram golpes de Estado, e há uma elite dá lugar a outra elite sem nunca um grande interesse em uma grande participação popular nos destinos do Estado brasileiro. Pelo contrário, os estudos demonstram que esse Estado ele sempre foi dominado por determinados segmentos políticos, sociais, econômicos, de maneira patrimonial, de modo a fazer do Estado um uso em benefício destes segmentos políticos, econômicos, sociais que dominaram o Estado. A Constituição de 88, ela apresenta realmente um rompimento em relação a esse passado. Ela tenta romper com esse passado. Foi uma constituinte congressual, não foi uma constituinte livre e soberana, como deveria ter sido, mas ainda assim, até por conta dos movimentos sociais pela democratização na época, avançou-se muito. A Constituição ela é muito boa, ela não é ruim. Nós temos o desafio de colocá-la em prática. Aos poucos ela vai sendo colocada em prática. Você veja, Joel, em 1988, há quase 30 anos agora, em outubro, a Constituição ela foi promulgada, 88. Desde 88, então, há na Constituição, no artigo 5º dela, uma previsão de que todo cidadão tem livre acesso às informações que o Estado detém a respeito dele, cidadão, ou a respeito dos seus interesses coletivos, dos interesses da sociedade. Esse artigo da Constituição ele só veio a ser regulamentado muito recentemente pela Lei de Acesso à Informação, que data de 2012. Olha o tempo que foi necessário para que um dispositivo, A Constituição tem centenas desses dispositivos. Um desses dispositivos fosse regulamentado e colocado em prática.
É um Estado autoritário. Quando o Estado vai perceber que o principal cliente dele é a população?
A população tem que estar atenta, tem que estar mobilizada para que o Estado efetivamente seja democrático. Há uma, não só há essa questão histórica e cultural, como em qualquer parte do mundo, uma população desatenta provoca um Estado menos democrático. É assim, população desatenta, população desmobilizada, Estado mais autoritário. Isso quer dizer que nós vivamos numa ditadura, não é isso. Né? O Brasil melhorou muito, o Brasil tem uma democracia até certo ponto consolidada, mas que precisa ser melhorada. Nós precisamos de uma democracia com maior qualidade democrática. Para que essa qualidade democrática ela se concretize, é necessário levar adiante o projeto da Constituição, que é um projeto de consagração, concretização dos direitos fundamentais.
E a participação popular? Que estímulos a população tem para participar se ainda a gente vive sobre esse sistema?
Olha, eu acho que tem todos os estímulos possíveis e imagináveis. A situação ela é muito ruim, né? A situação do país hoje em termos econômicos, até em termos políticos, ela é bastante delicada, bastante ruim. Então, se num quadro como esse a população não participa, ela se cala, aí realmente nós não teremos boas saídas dessa crise que vivemos. Então, acho que o maior estímulo à participação da população, do povo, é justamente todos os desafios que nós estamos enfrentando hoje na construção da nossa democracia e no fortalecimento do ambiente econômico, no fortalecimento da segurança, no fortalecimento de uma série de tarefas, digamos assim, ou na execução de uma série de tarefas que são missão do Estado e, como você disse na primeira pergunta, não vem sendo eficientemente executado.
Muito bem, professor Marcos. Agora vamos ver uma música da sua escolha, Águas de Março, com Tom Jobim.
Eu escolhi essa música, essa canção, primeiro porque eu acho que a gente tem todos os dias no Brasil que cultuar o Tom Jobim. Acho que o Tom Jobim é o máximo em termos de música popular mundial, não é nem brasileira. E Águas de Março retrata um momento da vida do Tom que ele passava por dificuldades, fazia a reforma numa casa, então é pau, é pedra, tem prego, tem uma série de elementos relacionados à reforma da casa, que acho que a gente pode transportar para a realidade brasileira para falar do Brasil. Nesse momento, o Brasil é pau, é pedra, nós temos essa sensação de que estamos no fim do caminho, mas pode ser que não estejamos. Né?
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um capo de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó do madeiro, caindo da candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vida, é o pão, festa da fumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a machucadeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira.
Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponte, é um ponto, é um pingo pingando, é uma ponte, é um conto.
É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cano, o estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é um corpo na cama, é um carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mar,
a luz
da manhã. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Thank you.
João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé.
São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de touro, é um pouco sozinho.
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre perdã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Oh.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Marcos Augusto Pérez, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor Marcos, o senhor citou no bloco anterior a nossa crise política e econômica. Isso dificulta, né, democratizar o Estado num momento como esse?
Dificulta em termos. Você veja que há já manifestações de rua bastante interessantes nos últimos tempos no Brasil. De 2013 para cá, há uma intensa mobilização da população, seja de um lado, seja de outro, aí há aquela questão dos extremos, né? Extrema esquerda, extrema direita, a direita, a esquerda, se degladiando na cena nacional. Mas do ponto de vista democrático, isso não é negativo, pelo contrário, é positivo. As pessoas estão se juntando para manifestar suas opiniões em relação a questões que são centrais, que elas julgam, entendem ser centrais nos nossos destinos. É, voltar à transparência nesse ponto é importante, porque sem a devida informação, sem que as pessoas não obtenham do Estado informações também de qualidade e em quantidade suficiente, essa mobilização é um pouco inócua, porque as pessoas não conseguem ao menos diagnosticar quais são os verdadeiros problemas. Então, pense na seguinte situação. Tem um problema previdenciário, que foi pautado pelo atual governo federal. Bem, esse problema existe, não existe? É, o grau de informação que as pessoas recebem a respeito do problema previdenciário vai determinar se elas se manifestam a favor, contra ou se ficam neutras ao projeto que foi levado pelo governo ao Congresso Nacional. O governo não conseguiu aprovar o projeto no Congresso Nacional. Talvez não tenha conseguido aprovar porque não conseguiu apoio suficiente na sociedade e, portanto, não se comunicou devidamente com a sociedade para provocar um determinado apoio ao seu projeto. Ou talvez não. Talvez o projeto realmente não seja de interesse da sociedade e o governo tenha proposto um projeto que briga, digamos assim, com os interesses da sociedade. Tudo isso é um jogo em que a informação e a comunicação contam muito. Sem informação, sem comunicação, sem um papel ativo do Estado em levar essa informação, uma informação de qualidade à população, ele muitas vezes, Estado, não consegue realizar suas políticas conforme deveria e quer realizar.
Mas em determinado momento o Estado considera as manifestações públicas da população e de setores como um caso de polícia. Um exemplo que aconteceu aí aqui em São Paulo, com os professores sendo agredidos na Câmara Municipal.
É, isso é lamentável, né? Tá certo que às vezes as manifestações fogem do controle dos próprios organizadores dessas manifestações. Agora, tratar as manifestações a partir da ideia de que elas não deveriam estar acontecendo, né, e usar da polícia para reprimir as manifestações, isso não é correto. Eu não sei se no caso que você cita, efetivamente houve essa intenção né, de desconstruir a manifestação a partir da ação policial. Mas se houve, é lamentável que isso ocorra. É absolutamente fundamental para o funcionamento da democracia que as pessoas possam se manifestar publicamente ou no dia a dia das ações da administração pública, do Estado, de uma maneira geral, né, manifestando a sua indignação, manifestando as suas ideias, dando sugestões. É assim que as democracias mais maduras funcionam hoje em dia. Inclusive, há um detalhe importante, que é o seguinte: os meios eletrônicos, os chamados os apps, né, os aplicativos, têm sido usados mundo afora para instrumentalizar essa participação. Então, um exemplo que geralmente cito tem relação com uma questão até menos política, mas o funcionamento da cidade, o bom funcionamento dos serviços públicos na cidade. Então, a cidade de Boston, nos Estados Unidos, criou um app, a partir de uma aliança que fez lá com as universidades locais, para que o cidadão ele diga se os serviços públicos estão funcionando ou não estão funcionando. Então, imagine a seguinte situação. O cidadão trombou com um buraco no meio da calçada. Ele encontrou um buraco no meio da calçada. Ele, com esse aplicativo, ele fotografa aquele buraco. No momento em que ele fotografa esse buraco, o aplicativo ele faz a geolocalização daquele problema e remete isso à administração pública, que já registra aquilo como uma reclamação e passa, então, a dar satisfação para o cidadão se aquele buraco vai ser tampado, não vai ser tampado, quando vai ser tampado. O mesmo pode acontecer com uma lâmpada queimada num poste e assim por diante. Pode parecer pouca coisa, mas isso cria o hábito do cidadão de, ao invés de ficar reclamando na esquina, ou reclamando sozinho, ou postando mensagens indecorosas no Facebook ou qualquer outra rede social, dele colaborar com o Estado, assumir uma postura ativa, né? E essa postura ativa acaba acostumando aquele cidadão a participar, né? Então é uma participação eficiente que acaba colocando na prática o hábito de participar do Estado.
Aqui no nosso país, o que poderia estimular a participação da população? Políticas públicas?
Sim, das políticas públicas, até da formação das políticas públicas, da elaboração das políticas públicas, os cidadãos deveriam participar mais. Como? Há vários mecanismos na legislação que possibilitam isso. Então, tá, as audiências públicas, as consultas públicas. Mas, na prática, nós verificamos que geralmente isso não funciona tão bem.
Né? Porque não há estímulo.
Por exemplo, das consultas públicas. Geralmente quem consegue participar de consultas públicas são grupos organizados, ou grupos empresariais, ou grupos de interesse, tipo lobby, acabam participando intensamente, mas o cidadão acaba ficando um pouco aleijado disso. Nas audiências públicas também é um processo razoavelmente parecido, embora as audiências públicas sejam geralmente mais populares. Agora, haveria que o Estado teria que adotar uma postura mais ativa de promover a participação, quer dizer, estimular a participação das pessoas por meio desses canais que a legislação já prevê, que já existem, né? Fazendo isso, o Estado ele não perde poder. Porque às vezes o burocrata, aquele que trabalha cercado de muros na administração pública, ele acha o seguinte: não, eu vou decidir o que tecnicamente é melhor para o Estado, tecnicamente é melhor para a população, tecnicamente é melhor para a administração. Mas, na verdade, esse olhar ele é um olhar distorcido, ele é um olhar, por vezes, contaminado pelos interesses do próprio burocrata. Então, é necessário que ele chame a população, e no momento em que ele chamar a população, ele não vai perder poder. Ele vai ganhar poder, ele vai ganhar prestígio, ele vai ganhar apoio e vai conseguir executar a política pública melhor do que executaria se a fizesse a partir simplesmente do seu olhar tecnocrático, digamos assim.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
O porta-voz do secretário-geral da ONU, Farhanak, disse esta segunda-feira que António Guterres vai acompanhar de perto as ações contra diplomatas russos nos Estados Unidos. Farhanak afirmou que o chefe da ONU deve envolver-se de forma apropriada com os governos em questão.
We've seen the announcement by the United States government of its decision to take action against certain diplomats of the Russian Federation in the United States.
O porta-voz do secretário-geral confirmou que a ONU viu o anúncio do governo americano sobre a decisão de agir contra alguns diplomatas da Rússia nos Estados Unidos. Segundo ele, a missão dos Estados Unidos nas Nações Unidas informou o secretariado da decisão de agir sob a secção 13B do acordo de sede ONU-EUA em respeito a alguns membros da missão permanente da Federação Russa nas Nações Unidas. Farhan explicou que esta ação pode exigir que esses membros abandonem o país. O porta-voz disse ainda que, dada a sensibilidade do tema, que continua a desenvolver-se, não são possíveis mais comentários neste momento. Segundo agências de notícias, os Estados Unidos decidiram expulsar do país cerca de 60 diplomatas russos, no seguimento do alegado uso de uma arma química num ataque no Reino Unido. Alguns desses diplomatas trabalham na missão da Rússia junto à ONU. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Marcos Augusto Pérez, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor, a ausência de transparência no Estado é um dos fatores que provoca a corrupção.
Claro, sem transparência há mais corrupção. A transparência não é voltada só para combater a corrupção. A corrupção não tem tanta relevância assim como ocupa no debate nacional em relação ao dia a dia da administração. Você veja o seguinte, o pessoal diz, a Lava Jato recuperou 20 bilhões de reais para o Brasil, isso é um dano que foi causado em 10 anos. Você tem quase 200 bilhões, se não mais 200 bilhões de reais por ano de déficit na Previdência. A conta de juros deve estar por volta de 600 bilhões por ano. Então, é importante combater a corrupção? Óbvio que é importante, mas combater a corrupção não vai resolver todos os problemas da administração pública. Eu quero deixar isso bem claro. Agora, a transparência vai, obviamente, ajudar no combate à corrupção, mas não só, vai ajudar em tudo quanto há na administração pública. Transparência, transparência, transparência. Saber se comunicar com a população, tudo isso vai levar a administração pública brasileira a um outro patamar no futuro.
Quando o Estado brasileiro vai ser uma extensão da vontade popular no nosso país?
Quando o povo participar mais e tomar esse processo todo nas rédeas. Então é necessário que o povo se apresente. Havia um samba antigo que dizia assim, o samba vai crescer quando o povo perceber que é o dono da jogada. Então é exatamente essa a situação. O povo tem que perceber que é o dono da jogada.
Para fechar nossa entrevista, durante todo o programa o senhor falou em participação popular. É importante que o cidadão se dê conta de que ele, que é responsável pela manutenção do Estado através dos seus impostos, e nós teremos eleições esse ano. O senhor é otimista, né, em relação às eleições desse ano?
Eu só posso ser otimista. Eleição é um momento de renascimento, um momento de renovação. O quadro ele é um quadro estranho, os candidatos não parecem apresentar renovação nenhuma, mas há todo um processo eleitoral pela frente. Esse processo, se o povo não for simplesmente passivo nesse processo, mas ao contrário for ativo, nós vamos seguramente chegar num momento diferente, mais adiante, um momento de mais otimismo, um momento de maior segurança, um momento em que o país vai voltar a crescer economicamente. Venha lá quem vier, viu, Joel? Eu tenho minhas preferências políticas, mas o que é importante nesse momento é que nós saiamos desse labirinto em que nós fomos metidos no processo do impeachment, né? O processo legal ou ilegal, constitucional ou inconstitucional, golpe ou não golpe, acho que hoje já é possível se verificar que o impeachment acabou nos colocando num beco sem saída, né? Então, a saída desse beco são as eleições e a renovação da liderança de nosso país.
Diante dessa realidade, nossa democracia corre perigo?
Não acredito. Não há ambiente para que a nossa... Não há ambiente internacional, global, para que a democracia corra perigo. Há, sim, a mobilização de algumas forças muito reacionárias. Forças que sempre estiveram aí, mas que com o final da ditadura se desmobilizaram. Hoje houve uma remobilização dessas forças, mas eu não acredito que elas se tornem hegemônicas. Ao contrário, nós temos que insistir no caminho da democracia, insistir no caminho da constitucionalidade e da concretização dos direitos fundamentais.
Agradeço a participação do professor Marcos Augusto Pérez, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.